Estamos terminando hoje uma série de mensagens sobre esse personagem tão especial, tão bonito, tão lindo, que tipifica a pessoa de Jesus, que é José. Hoje estaremos terminando esta série de mensagens, foram 5 mensagens, tratando especificamente deste personagem. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 42.
Glória a Deus.
Aleluia. Gênesis, capítulo de número 42. Todos acharam? Amém. Eu vou ler na nova versão internacional. Terminamos no último domingo uma campanha, um desafio de oração às madrugadas. Durante todo o mês que passou, um grupo de irmãos da igreja levantaram-se de madrugada, a partir da meia-noite até às 5 da manhã. Tinha um grupo de pessoas orando, pedindo a Deus a sua graça e o seu favor sobre nós. Nós concluímos esse desafio no último domingo de Santa Ceia, mas algumas pessoas estão me perguntando: pastor, eu posso continuar? Lógico. Se você já pegou hábito, amém, naquele horário de madrugada para orar, para pedir socorro ao Senhor, continue, orar às madrugadas e falar com Deus é maravilhoso, amém? É um hábito que nós deveríamos cultivar. Daqui mais algum tempo vamos retomar esse projeto, mais um mês de oração, e vamos estar anunciando aqui, amém? A nossa ideia é que você fique viciado nisso. Amém? E ser bom, dependente seria, quem sabe, a palavra melhor, né? Dependente disso. Orar a Deus, pedindo a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua família, sobre os seus processos. Amém? Sobre o nosso Brasil. Vamos ao texto, Gênesis 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mande algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filho do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócio nesta terra. Senhor, muito obrigado, porque podemos ler a tua palavra livremente. Continua com a tua mão sobre o nosso país, sobre a nossa nação, para que as nossas liberdades continuem sendo garantidas, pelo teu poder, pela tua graça infinita, entregamos o nosso país em tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre nós aqui, esta manhã. Quando meditamos sobre esse texto lido, ajuda-nos, abre a nossa mente para que possamos compreender as verdades contidas nesse texto. Espírito Santo, ajuda-nos a aplicar estas verdades ao nosso cotidiano. Senhor, pedimos o teu favor sobre nós mais uma vez, nos inspirando, nos capacitando com a bênção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar, sinta-se confortável. O tema desta mensagem é uma pergunta: que tipo de gente estamos nos tornando? Baseado em Gênesis 42, essa primeira parte do sermão, e depois Gênesis 43, a segunda parte do sermão. Quero voltar a fazer a pergunta: que tipo de gente estamos nos tornando? Que tipo de pessoa estamos nos tornando à medida que caminhamos com Deus? Ou que tipo de gente estamos nos transformando à medida em que as lutas e as dificuldades, ou ainda, que tipo de ser humano nos tornamos quando recebemos poder? Quando temos autoridade, não é, nos é dada autoridade ou poder sobre outras pessoas, como nos comportamos? O que as infindáveis campanhas de prosperidade têm gerado no caráter das pessoas? Uma vez que as pessoas são julgadas perante Deus pelos conteúdos do caráter e não pelo que possui. Vou repetir: somos julgados diante de Deus não pelo que possuímos, mas pelo que somos. Estou certo de que a vida de José poderá responder esta e outras questões mais que por acaso haja no decorrer desta mensagem, ou quem sabe na sua mente. Mas que tipo de pessoas nos tornamos enquanto estamos vivendo, desenvolvendo a nossa vida? Em primeiro lugar, José se tornou o tipo de pessoa que, mesmo vivendo estreitamente ligado ao paganismo, não se deixou vencer por ele. É importante anotarmos, grifarmos esta questão. José se tornou o tipo de pessoa que, mesmo vivendo estreitamente ligado ao paganismo, não se deixou contaminar, não se deixou vencer pelo paganismo. A pergunta-chave para entendermos o contexto deve ser: por que os irmãos de José não o reconheceram quando o viram? José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. A resposta óbvia é porque José estava diferente. Mas diferente como, pastor? Vejamos. Ele não se chama mais José, do hebraico Yosef. Isto é, que Deus acrescente, é o significado do nome José. Agora ele tem um nome egípcio, Zafenatipaneia, que quer dizer o Deus que vive e fala, ou o Salvador do mundo, segundo Gênesis 41, versículo 45. Outra coisa é que José não fala mais a língua materna, o hebraico, e agora ele se expressa na língua egípcia. Isso está registrado também em Gênesis 42, versículo 23. O jovem hebreu também possui uma mulher egípcia que se chama Asenate, que é filha de um sacerdote pagão, segundo Gênesis 41 e 45. E o nome da sua própria mulher quer dizer alguém pertencente à deusa Neite. E com essa mulher, José tem dois filhos. José veste-se como egípcio, pois ele está totalmente inserido nesta cultura egípcia, segundo Gênesis 41, 42. No entanto, meus irmãos, apesar de falar um outro idioma, apesar de vestir-se como egípcio, de casar-se com uma egípcia, está totalmente inserido dentro dessa cultura, no entanto, seus valores com respeito a Deus permanecem o mesmo. Entendo que esse deve ser o nosso grande desafio, meus irmãos, como cristãos. Viver no mesmo lugar em que vivem outros pecadores, sem todavia tomar parte dos seus pecados. O Senhor Jesus ordenou que fôssemos a luz do mundo e sal da terra. Ele referia-se exatamente a esse desafio de convivermos onde há trevas e imundice, sem nos deixarmos contaminar. Parece que José consegue esta façanha. Amados, nós não podemos viver duas realidades. Por conseguinte, viva na igreja como você vive no mundo, e comporte-se no mundo como se estivesse dentro da igreja. Eu vou repetir. Não podemos viver duas realidades. Por isto, viva na igreja como você vive no mundo, e comporte-se no mundo como se estivesse dentro da igreja. Por muitos anos, meus irmãos, foi nos ensinado que o mundo deveria se converter e entrar na igreja. Mas, a meu ver, eu acredito que a igreja que deveria invadir o mundo, envolver-se de uma tal maneira com o mundo, com as pessoas, nos vários relacionamentos que temos, interpessoais, de maneira que pudéssemos influenciar as pessoas que estão próximas a nós. As pessoas deveriam se converter a Deus e a Jesus, não porque ouviram uma mensagem pela internet ou dentro de um templo ou ao ar livre. As pessoas deveriam se converter a Deus vendo a forma como nós vivemos a vida, a maneira como nós administramos os nossos problemas, os nossos relacionamentos. Isso deveria chamar a atenção dos nossos vizinhos, dos nossos parentes mais próximos, de maneira que eles se perguntariam: mas como? Como essa gente consegue viver desta forma? E iriam perguntar a você e a mim, e nós iríamos dizer: Jesus entrou na nossa vida, Deus abriu a sua bênção na nossa direção por causa de Jesus. E essas pessoas iriam desejar também se tornarem seguidores de Cristo. Mas, infelizmente, uma grande parcela de cristãos vive duas realidades. uma dentro de casa e outra na igreja. Então eu preciso refazer a pergunta: que tipo de marido, que tipo de esposa você está se tornando? Que tipo de pai, que tipo de mãe estamos nos tornando? Que tipo de funcionário estamos nos tornando? Que tipo de patrão estamos nos tornando? Porque, como disse acertadamente um grande pregador, é no cotidiano que vemos a diferença que Jesus faz, fez ou não na vida de um cristão. É no cotidiano. Queridos, na igreja evangélica fala-se muito em crescimento espiritual. Mas, na maioria das vezes, não se sabe de fato do que se trata. Porque, se nós achamos que crescimento espiritual se resume em adquirir dons espirituais, se nós achamos que crescimento espiritual se resume em galgar títulos nos degraus ou degraus ministeriais. Só que a grande questão embutida no propósito de crescer diz respeito ao tipo de gente que nos tornamos à medida que caminhamos com Deus, à medida em que vamos envelhecendo. A grande questão é esta: estamos vivendo a vida, desenvolvendo relacionamentos. Em que estamos nos tornando? Mas José nos chama a atenção também, meus irmãos, no segundo lugar, porque apesar dele estar vestido como egípcio, falar egípcio, comprar e vender, estar casada como egípcia, está totalmente inserido na cultura egípcia, José se tornou um homem que entendeu que aquele que tem em abundância deve ajudar ao próximo. Olha que interessante. Tem valores dentro do coração dele que a cultura egípcia não roubou, não obstruiu. Ele entende que aquele que tem abundância deve ajudar ao próximo. E nós vemos isso no versículo 25. E se você conferir com os versículos 3 e 5, você vai achar, vai entender aonde queremos chegar. José entendeu que toda aquela abundância que estava vindo sobre o egípcio não era apenas para suprir as necessidades dos egípcios, embora tivesse sido eles quem a produziu. Foram eles que plantaram, foram eles que produziram, mas era muita abundância de alimento, e ele entendeu que havia algo de Deus naquilo. Eles teriam que atender à necessidade das outras nações, inclusive de Canaã. Amados, um dos maiores ensinamentos do cristianismo, se não o maior, é que se deve servir ao próximo. Vejamos o que diz o apóstolo João na sua primeira carta universal, no capítulo 3, versículo de 16 a 18. Diz o texto: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja que a coisa é intrínseca, meus irmãos. Gosto das palavras de um frade menor, companheiro de São Francisco de Assis. Aliás, não só das palavras, como também do seu exemplo de vida. Diz a história que certa vez este frei chamado Junípero disse o seguinte: as coisas materiais só valem em função do bem que se fizer ao próximo. Olha que interessante. As coisas materiais só valem em função do bem que se fizer ao próximo. Irmãos, eu sou obrigado a concordar plenamente com esse franciscano. Vejamos também este exemplo do frei Junípero. Quando ele via alguém mal vestido e nu, imediatamente ele cortava um pedaço do seu hábito, né, da sua roupa, e dava. Diz a história que certa vez ele chegou seminu e ele foi chamado a atenção, porque ele entrou na capela com, faltando pedaço de tecido no seu hábito, aparecendo suas partes íntimas, e lhe questionaram: o que é isso, rapaz? E ele disse: eu cortei meu hábito, eu encontrei uma pessoa com frio, necessitada. E aí o seu superior disse: você não faça mais isso. E aí, em nome dessa obediência, ele foi proibido a dar parte ou todo o seu hábito para alguém carente. Diz a história que dias depois, o despojado frei Junípero encontra um pobre maltrapilho que lhe pede uma ajuda, pelo amor de Deus. Compadecido, disse-lhe: nada tenho que possa te dar, senão o meu hábito, a minha roupa. O meu superior, no entanto, pela santa obediência, ordenou que não o desse a ninguém, nem mesmo parte dele. Mas, se o tirares de mim, não o impedirei. A história é até um tanto hilária, mas consegue exemplificar bem o que eu quero dizer esta manhã. Queridos, que diferença gritante dos nossos líderes atuais, com seus armários abarrotados de ternos caros, e nem sequer tem a consciência de que crianças, filhas do mesmo Deus que eles pregam, passam frio no inverno e padecem de fome todos os dias, enquanto eles se sentam em mesas fartas com seus filhos bem agasalhados. Que pena. Gostaria de finalizar minhas palavras dizendo que o grande chamado do cristão é imitar a Cristo. Esse é o grande objetivo. O que se torna uma redundância, pois o próprio termo cristão deriva do nome Cristo. Então, ser cristão é ter um estilo de vida parecido com o de Jesus de Nazaré. Será que você está entendendo aonde queremos chegar? O apóstolo Paulo disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E foi o próprio Jesus quem disse: amem uns aos outros como eu vos amei. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Ninguém tem tanto que não precise ser ajudado, e ninguém tem tão pouco que não possa ajudar. Vamos para a segunda parte do sermão. Eu estou rigorosamente dentro do horário. Que tipo de gente estamos nos tornando? Essa segunda parte está baseada em Gênesis 43. Quando eles regressam para o Egito, levando o irmão mais novo, e lá se depara mais uma vez com o governador, que era José. Eles não, continuam não reconhecendo. José quer testá-los para saber que tipo de homens eles se tornaram, que tipo de pessoas eles são naquele momento, já que passaram-se muitos e muitos anos. E aí se desenvolve, se desenrola toda a estratégia de José para prová-los, para testá-los. Os convida para comer em sua casa, prepara uma mesa, coloca as cadeiras no redor da mesa, na ordem do menor para o maior. E eles ficam surpresos. O capítulo 43 consiste nesse momento em que José revela-se para os seus irmãos. Que tipo de gente estamos nos tornando, irmãos? Eu penso que à medida que caminhamos com Deus, deveríamos nos tornar pessoas diferentes. Não é verdade? Ou melhor, pessoas de um caráter excelente, pessoas de uma bondade sem igual, pessoas de uma doçura singular, gente de outro calibre. Vamos voltar aqui para a Praça Seca. É assim que você é como esposo? Como esposa? Como filho? Como pai? Porque, afinal de contas, você está caminhando com Deus há quantos anos? Não, faça uma conta aí na sua cabeça. 3, 5, 10, 15. Eu conheço pessoas aqui nesta igreja há mais de 30 anos. E a pergunta que eu quero fazer é exatamente essa: depois de 30 anos caminhando com Deus, como é que você está? Como é que as pessoas olham para você? Como eles percebem você? Como eles percebem Deus na sua vida? Ou será que esse negócio de andar com Deus é só vir para a igreja no domingo? Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Pessoas que andam com Deus, elas são diferentes, o seu caráter é excelente, sua bondade é sem igual, são pessoas dóceis, singulares, gente que está em outro patamar, pessoas com uma nobreza digna de serem chamadas de cristãs, ou seja, são parecidos com Cristo. Esse é o desafio do Evangelho. O Evangelho não é para nos enriquecer, não, não é para só esperarmos bênçãos e bênçãos, não. O Evangelho tem como objetivo primeiro nos tornar, nos transformar iguais a Jesus. Pequenos Cristos espalhados pela Praça Seca, Madureira, Cascadura, Taquara, Pechincha, Freguesia, Barra da Tijuca, aonde tiver um cristão, aleluia, estará ali um pequeno Cristo. Essa é a ideia de Deus, é a ideia do Evangelho. Alguma coisa deve ter saído errada, irmãos. Vamos admitir. Pois as pessoas estão lotando as igrejas, mas permanecem as mesmas. E você pode dizer isso melhor do que eu, porque você é casado com alguém que é daqui da igreja. Você tem filhos que frequentam essa igreja. Irmãos, o lugar maior do meu testemunho é dentro da minha casa. Quem tem que dar testemunho de mim não são as pessoas da rua, são a minha esposa, são os meus filhos, são os meus vizinhos, as pessoas que eu compro, que eu vendo, que eu lido com elas. Essas pessoas passaram pela sua vida em algum momento, nesse lidar, nesse relacionamento, nesse compra e vende, nesse dá e recebe, e essas pessoas precisam, devem ter ficado marcadas, impressionadas com a maneira como você lidou com elas, ou não. Gosto do que o pastor Josué Gonçalves escreveu sobre o assunto. E o que ele escreveu, pastor? Preste atenção. A oração, em primeiro lugar, muda quem ora. Se você diz que está orando, mas não se sente transformado, então pare e repense o que está fazendo, pois isso não deve ser oração. Quando oramos, nós nos tornamos melhores homens e mulheres, melhores filhos e filhas, melhores empregados e patrões e irmãos. Estar perto de Deus significa que algo de especial tem que acontecer conosco, ou então não estamos perto de Deus, é só religião, é só processo religioso. Queridos, todas as nossas relações são transformadas. Toda a nossa maneira de ser é mudada. Certa vez eu ouvi uma ilustração muito interessante. Preste atenção. Se durante uma noite um ferro comum fosse colocado ao lado de um ímã, no dia seguinte, o ferro, antes, sem magnetismo, estaria totalmente imantado. Totalmente. Por quê? Porque o ferro, sem ímã, sem magnetismo, perto do ímã, durante muito tempo, ele atrai magnetismo e ele se torna um pequeno ímã. Quem passa muito tempo com Deus vai sendo magnetizado por Ele. Quem passa muito tempo com Deus vai ganhando o brilho da glória do Senhor. Vocês se lembram de Moisés? Passou 40 dias no monte recebendo as leis do Senhor. Desceu, ficou nervoso, quebrou as leis que estavam escritas pelo próprio Deus, e ele teve que retornar e ficar mais 40 dias, mas agora ele escreveu, teve que trabalhar a pedra e escrever 80 dias na presença de Deus. Quando ele desceu do monte, ninguém aguentava olhar para ele, o seu rosto brilhava, mas o que aconteceu? Ele ficou muito tempo perto da luz, ele falou muito com Deus, ele se relacionou de uma maneira íntima com o Senhor, e o que estava em Deus começou a ser absorvido por ele. Que tipo de evangelho nós estamos ouvindo nas mensagens que ouvimos pelo rádio, pela TV, que não nos transforma? Eu vejo muita gente preocupada com o jeito de ser, com característica do seu ministério. Irmãos, a maior característica de quem anda com Deus é que ele precisa, ele tem, no final ele é parecido com Deus, não tem como. E o contrário também é verdadeiro. Quem se afasta de Deus e fica muito perto das trevas começa a se parecer com o trevudo, com o maligno, e você começa a identificar ações destas pessoas parecidas com as ações, pensamentos do inimigo de nossas almas. O evangelho, irmãos, não é para nos pintar de dourados, não. O alvo do evangelho é transformar dentro, de dentro para fora, é mudança. Eu gosto de um hino da Harpa que diz assim: que mudança em mim fez o meu bom Jesus. entrando no meu coração. Deu-me paz, deu-me luz, deu-me vida, enfim, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Essa ideia do Evangelho é isso que se espera de quem anda com Deus. Se você vai aplaudir a Jesus, pode fazê-lo. Irmãos, José se tornou um tipo de homem raro que deposita inteira confiança no caráter de Deus. Notem a expressão: curvaram-se diante dele até o chão. Olha que interessante. Estava se cumprindo ali, naquele momento, os sonhos que Deus havia dado a José. Há pelo menos 20 anos atrás, estava se cumprindo ali. Isso explica por que José, mesmo sendo governador do Egito, e tendo condições de procurar saber de sua família, todavia não fez. Por que que ele não fez? Ele preferiu continuar acreditando no que o seu Deus havia lhe falado através dos sonhos, ainda quando era jovem. Confira no capítulo 37, versículos 6 e 7. Amigo, queridos, nas igrejas, principalmente nas chamadas neopentecostais, e eu quero deixar bem claro que a Maranata não é neopentecostal. Nós somos pentecostais, históricos. Apesar de termos só 50 anos de existência, somos pentecostais históricos. Não pertencemos a esse grupo de neopentecostal. Por quê? Porque fala-se muito sobre ter fé. Mas será que nós entendemos todas as implicações do que verdadeiramente significa ter fé? Vemos um homem cheio de promessas grandiosas de Deus para a sua vida. No entanto, este homem foi vendido como escravo e levado para uma terra estranha. Depois de certo tempo, ele é jogado na prisão e ele é esquecido por seus amigos. Contudo, ainda assim, esse homem chamado José, ele encontrou forças para continuar depositando confiança no Deus do céu, aleluia, no Deus do qual ele cria. Mesmo quando tudo indicava que Deus havia se esquecido dele e das suas promessas, José estava vivendo a semelhança de Jó, que depois de perder tudo, inclusive a saúde, continuou confiando em Deus, quando na verdade não havia nenhum motivo aparente ou concreto para se confiar nele. A igreja moderna, infelizmente, está vivendo uma dimensão triunfalista de fé, em que não há lugar para dor, não há lugar para derrota, não há lugar para o fracasso. Essa patologia da fé acredita que todas as doenças têm de ser curadas, todos os milagres têm que acontecer sempre, e que toda sorte de prosperidade tem que vir sobre a igreja. A grande questão é a seguinte: se as doenças não forem curadas, se a prosperidade não vir e os milagres não acontecerem, eu continuarei depositando inteira confiança em Deus? Essa é a questão. Porque o que me chama a atenção em José é exatamente isso: é que aparentemente a sua vida de fracasso, cheia de percalços, cheia de aparentes derrotas, o conduziu para um lugar especial, mas até ele chegar lá, ele viveu dramas horrorosos. A resposta a essa pergunta pode indicar o tipo de gente que eu estou me tornando. Existe na Bíblia, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, um texto que faz afirmações sobre a fé. A esse respeito, eu me lembro, porque eu estava presente, de uma bela mensagem transmitida na época pelo reverendo Caio Fábio. Isso há mais de 30 anos atrás. Que saudades daquele tempo. Como as pessoas mudam. O tema da mensagem era a crise do ser e do ter. À medida que se parte para a ênfase do ter, perde-se o ser. Isso porque a fé cristã é uma fé baseada totalmente no ser e não no ter. Em Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 40, nós temos um texto que afirma a fé, do versículo 1 até o versículo 35, se fala daqueles que foram, tinham, tiveram, eram, possuíam, conquistaram, como Abraão, que foi e teve. No entanto, já no versículo 35 em diante, fala-se daqueles que foram e não tiveram. Eu vejo os irmãos adeptos da teologia da prosperidade afirmando o ter. Peço então a esses irmãos que leiam Hebreus 11, na tentativa de mostrar-lhes que a fé profunda, que a fé genuína, nem sempre é a fé que garante o ter, mas é sempre a fé que garante o ser. O interessante é que do 35 em diante, do capítulo 11 da carta aos Hebreus, é que se fala dos homens dos quais o mundo não era digno. Eu não estou dizendo com isto que não possamos ter. Ao contrário, o próprio texto de Hebreus mostra que é possível e é bom ser e ter. No entanto, quando a busca do ter é o alvo da vida, o ser se desvanece. Eu acredito que precisamos repensar nossa fé cristã. Eu acredito que precisamos aprender a fazer outra leitura de Hebreus capítulo 11. Pois como escreveu o pastor Paulo Romero, que esteve aqui na semana passada, é necessário ter muito mais fé para sofrer pelo Evangelho do que para desfrutar de suas bênçãos. E eu começo a terminar. Que tipo de pessoa José está se tornando enquanto vai vivendo? Que tipo de pessoa vamos nos tornando enquanto vivemos? José se tornou, em segundo lugar, dessa segunda parte da mensagem, um tipo de gente que as injustiças da vida não lhe roubaram a capacidade de ser sensível. É. Os percalços, os dramas, o choro, as ausências, a saudade, as perturbações, as perseguições, as prisões, não conseguiram roubar de José a capacidade de ser um homem sensível. Veja o versículo de número 27. Notem que José está preocupado com seus irmãos, os mesmos que no passado quiseram matá-lo e depois o venderam como escravo. Vejam que no versículo 30 nós percebemos que o grande governador do Egito, um dos homens mais poderosos daquela época, ele não perdeu a capacidade de chorar. Suas emoções não estavam embrutecidas, seu coração não estava congelado, obturado. Queridos, eu não sei explicar todas as razões, mas a igreja, que deveria ser o referencial de humanidade, está lentamente sepultando sua sensibilidade. E são nas redes sociais que a gente percebe isso. Quando a pessoa não precisa se identificar, e aí ele diz o que quer, e ele fala o que ele quer. E a gente percebe a insensibilidade, o desejo de matar, de ferir, de que o outro se destrua, por questões meramente políticas. Que tipo de gente estamos nos tornando? Mas a igreja deveria ser o referencial de humanidade. O mundo, a sociedade brasileira deveria olhar para os cristãos e dizer: essa gente aí é referência no que diz respeito a serem humanos. Não se tornaram monstros de iniquidade, não se tornaram insensíveis, mas pessoas sensíveis. Penso que deveríamos ter permitir que o Espírito Santo nos torne pessoas humanas. Porque essa é uma das ações do Evangelho, é não permitir que nos embrutecemos, venhamos a nos embrutecer e nos tornemos animais ferozes. Mas quando o Evangelho entra na nossa vida, nos torna mais humanos, seres humanos, sensíveis. Por isso eu penso que deveríamos ver mais o pôr do sol. Deveríamos chorar mais ao ver bons filmes. Deveríamos passar mais tempo apreciando a natureza junto com os nossos filhos. Aliás, deveríamos aprender mais sobre sensibilidade ao observarmos as crianças. Queridos, o cristianismo contemporâneo precisa assistir menos noticiários, ler menos jornais, apaixonar-se menos por política, confiar mais no eterno, sermos mais sensíveis à dor do próximo, amar mais e odiar menos, buscar a santidade de Deus e se permitir ser usados por Ele. Não perdemos a nossa humanidade.